Eu converso agora com a Caroline Marcon, ela que é consultora organizacional e coach executiva. Nós vamos falar sobre o fim do ano, né, que está aí, começo de um ano novo, as expectativas de muitos brasileiros em empreender no próximo ano estão a toda, né? E aí a gente vai falar sobre esse assunto com base no seguinte, olha só essa análise da Receita Federal, quase 50% das empresas brasileiras fecham antes de 3 anos de existência, né? Um fechamento muito precoce dessas empresas. Nem bem começaram a caminhar, estão ainda engatinhando e já fecham as portas. Essa estatística reforça no brasileiro o medo de empreender. E é sobre esse assunto que nós conversamos agora com a Caroline Marcon. Caroline, muito obrigado por atender a CBN Curitiba.
É um prazer, Lucian.
Agora, Caroline, o medo não pode paralisar quem deseja empreender. Pelo contrário, né? Penso eu que quem tem medo não empreende.
É verdade, Lucian. Ele não pode paralisar. Agora, eu tenho que discordar de você quando você fala que quem tem medo não empreende. Sabe por quê? Em algum grau, todos nós temos medo. Medo é um sentimento humano, né? E a questão é que alguns sabem lidar com ele melhor do que outros.
Perfeito.
Então, as pessoas que melhor sabem lidar com os seus medos, elas saem na frente e elas conseguem ultrapassar essas barreiras. Seja de um negócio novo, de você sair de um estágio de lançamento para um estágio de crescimento. E eu vou te dizer, Lucian, o empreendedor, ele tem medo quase todos os dias. A questão é como que a gente lida com isso.
Então, e aí que entra esse nosso papo para você. Exato. Empreendedor, para você que pensa em empreender agora em 2025. Vamos antes falar sobre os principais medos que costumam assombrar aqueles que abrem negócios próprios, medos que eventualmente podem vir a fazer com que essa empresa feche, como eu citei no início, antes de 3 anos de existência. Quais são os principais?
Os principais, Lucian, é o medo das objeções, da rejeição. Então, principalmente para quem sai de uma estrutura de trabalho CLT e parte para o empreendedorismo, ele vai se dar conta de uma realidade muito diferente. Quando você vai representando uma empresa, principalmente se é uma empresa conhecida, e você se apresenta, né, com o nome da empresa, muitas portas se abrem, as pessoas já conhecem, muitas vezes os produtos que você representa já são produtos também desejados pelo mercado. Então, existe uma certa facilidade de você entrar na mente do teu cliente. Quando você está empreendendo e tem um negócio novo, você vai ter que criar uma história do zero, né? De dizer, por exemplo, eu sou o Lucian, que hoje, né, está com uma empresa X, um negócio novo. E você precisa criar esse desejo ou essa necessidade no seu cliente que até então te conhecia de um jeito diferente. E sabe o que as pessoas têm medo? É assim, agora que eu tirei o crachá da minha empresa, né? Quem sou eu? Né? Como que eu vou me sustentar diante do mercado? Que história que eu tenho para contar? Então, é da rejeição mesmo. É de dizer assim, será que eu continuo valendo a mesma coisa agora que eu estou sozinho? E eu vou te dizer, essa rejeição, ela muitas vezes ela é real, você precisa realmente se preparar para isso, porque várias vezes você vai ser rejeitado, o empreendedor é rejeitado diariamente, né? E ele aprende a lidar com isso. Então a principal coisa aqui, Lucian, é a gente não levar para o pessoal.
Sim.
É você entender que a pessoa não está rejeitando o Lucian, ela está talvez não acostumada, ou é uma ideia nova que você está trazendo, a pessoa talvez não te veja dessa maneira e você vai precisar criar na mente da pessoa esse novo lugar. Então, saber lidar com os nãos que vão aparecer no caminho. Esse é um dos grandes medos. Muita gente paralisa com isso, não consegue evoluir e com isso perde, enfim, perde tempo, perde competitividade. Outro medo muito comum é a concorrência, é de ficar olhando para o que os outros estão fazendo, em vez de você focar no seu negócio, na sua estratégia, no seu diferencial, você fica muito preocupado com o que o concorrente está fazendo e perde o seu... a sua força, sabe? É se comparar num sentido de se colocar para baixo, e às vezes você se compara com empresas que são 10 vezes mais estruturadas do que a sua, ou que têm uma história, né, de vida muito mais longa que a sua. Então eu diria, para de se comparar com a concorrência no sentido de se colocar para baixo, e olha de uma outra forma, o que que eu posso aprender com a concorrência? O que que eu posso colocar no meu negócio, sabe? Melhorar o meu negócio. Então, é muito mais como uma inspiração do que como algo que, ai meu Deus, e agora, né? O que que eu faço com isso? Mas muitas pessoas também se paralisam pela competição. Que, e às vezes também tem outra coisa, né, Luciana? O marketing é muito mais poderoso do que a própria entrega.
Sim.
Então, foca na tua entrega, foca naquilo que é o teu real diferencial e vai trabalhando com isso. E um terceiro medo que eu destacaria, que é muito comum nos jovens empreendedores, empreendedores há menos tempo, é medo de não dar conta de tudo. Porque quando você tem a sua empresa, você, de uma hora para outra, passa a ser tudo, né? Vendas, financeiro, a pessoa de relacionamento, o RH. Muitas vezes você não tem uma pessoa ou uma estrutura tão azeitadinha em todos os níveis. E aí você fica indo do operacional para o estratégico e vai e volta, e é bem desgastante isso. Como que se lida com isso, então? Bom, a notícia é a seguinte, pessoal. Se você tem medo de não dar conta de tudo, eu já adianto para você, você não vai dar conta de tudo. Não tem como. Então precisa ter minimamente um time, né? Não precisa ser um time grande, mas você precisa de pessoas que te complementem, porque ninguém é 100% em tudo. Então se você é o inventor da sua empresa, o líder visionário, aquele que tem as ideias, que pensa os melhores produtos, os melhores serviços, talvez você não seja tão bom na execução. Na operação, você precisa se complementar de pessoas que conseguem colocar em prática as suas ideias. Se você, por o contrário, é muito fazedor, talvez você não consiga pensar no futuro da sua empresa daqui a 5 anos. Então, você precisa trazer esse complemento. E se você não é tão bom em contratar gente, né, em identificar gente boa, pega ajuda para entender como formar um time. Então, assim, o segredo dos negócios que prosperam são times fortes. E eu escrevi um livro sobre isso, né? O meu livro se chama O Poder dos Times AAA, AAA, que fala o seguinte: times fortes são o segredo de negócios sustentáveis, de negócios bem-sucedidos. Então, se eu pudesse dar um conselho para vocês, empreendedores, ou que estão se lançando nessa carreira, é pensar o seguinte: quem é o meu time forte? Não precisa ser grande, pode ser duas, três pessoas. E hoje em dia, do jeito que a economia está, não precisa nem ser funcionário, você pode ter parceiros, freelancers, consultores, enfim. Mas você tem que ter pessoas que complementem as suas habilidades.
Perfeito. Agora, para quem está começando e talvez não tenha condições de bancar um time, por menor que ele seja, é bom tomar cuidado na hora, por exemplo, do marketing desse negócio, dessa empresa, desse serviço, porque às vezes a pessoa, ela se empolga ali no marketing. Hoje nós temos ferramentas, né, gratuitas para isso, tem as redes sociais para isso, e aí esse marketing dá certo, vem aquela quantidade toda de demanda e sozinha a pessoa não consegue absorver. Então, é bom pisar no freio nesse começo. Não se empolgar tanto nesse sentido?
É uma estratégia, pode ser pisar no freio ou muitas vezes. É que o empreendedor, se a pessoa for muito empreendedora, Lucian, é meio difícil para ela entender a nossa mensagem de pisa no freio, sabe? Porque o empreendedor, ele normalmente é ousado, ele vai, primeiro ele vende, depois ele vê como é que ele vai entregar.
E
Isso é
nesse
uma
começo,
característica.
principalmente, ele precisa disso, né?
Ele precisa, exato. E assim, é muito comum, em grandes negócios até, as pessoas dizerem para mim. Eu conheço várias histórias de empreendedores gigantes, assim, que disseram para mim: ah, eu primeiro vendi não sei quantos lotes de produto, depois é que eu fui ver como é que eu ia produzir. Tá? Então, é um pouco normal e até esperado que seja assim, mas a questão é. Que eu acho que você tem que ter muito cuidado. Uma vez que você prometeu alguma coisa, dê o seu jeito e entregue. Nem que você tenha que, no primeiro momento, sacrificar a sua margem, você não vai ter aquela margem maravilhosa que você gostaria, mas é muito importante você cumprir com aquilo que você promete, porque é isso que vai garantir uma revenda, uma
Exato.
recomendação do seu produto, né? Uma pessoa que sai falando bem. E então a gente precisa ser muito criterioso com a qualidade das entregas. Principalmente hoje, Lucian, que com essa questão de marketing digital, a internet aceita tudo, né? Então, de uma hora para outra, aparecem lá pessoas que você nunca viu dizendo: eu sou a maior empresa do mundo em fazer não sei o quê. Você diz: ué, da onde veio? Quem são? E geralmente é só um discurso, não tem nada por trás. E então eu diria para os empreendedores: cuidado com isso, né? Vai de acordo com o que você sabe que você tem condições de entregar, de atender. Não se empolgue muito em exagerar na propaganda se depois você não vai dar conta de corresponder, porque isso é a forma mais fácil de você matar o seu negócio.
Estamos conversando com a Caroline Marcon, que é consultora organizacional, coach executiva. Estamos falando de empreendimentos, novos empreendimentos e os medos dos empreendedores que estão começando aí com seus negócios. E acredito que um dos principais medos de todo mundo que empreende é fracassar, né? E aí, claro, que nesse início de trabalho frente a essa empresa vão surgir várias intempéries e é preciso ser resiliente, ser persistente, não desistir no primeiro fracasso?
Com certeza, Luciana, isso é uma coisa importantíssima e eu explico isso com bastante detalhe no meu livro. É uma questão de mentalidade, tá? A gente tem dois tipos de líderes. Eu até chamo de líderes porque isso vale também para quem hoje trabalha, é um executivo de uma grande empresa. Mas as mentalidades, elas são as seguintes: ou a pessoa tem uma tendência de antecipação de fracasso ou de antecipação de sucesso. Dependendo da maneira como você pensa e você encara os desafios, isso vai te dar condições de lidar com eles ou não. Vou te dar um exemplo. A pessoa que tem a mentalidade de antecipação de fracasso, ela rapidamente vai mapear tudo que pode dar errado. Então você diz para ela: ah, eu estou pensando em criar uma nova empresa de logística. Ela vai eu te ouvir e depois ela vai vir com 10 razões pelas quais você deveria ter cuidado, antecipar os riscos ou que isso talvez não desse certo. Ah, o mercado já está cheio, a logística no Brasil é muito difícil, o combustível está muito caro e por aí vai, tá? Ela vai explorar o que pode dar errado. Isso é bom em certa medida, porque você aprende a ter cautela e antecipar algumas coisas que podem ser evitadas. Mas quando isso é exagerado, ela tira a própria energia. E se ela tiver time, se ela tiver equipe, isso acaba contagiando a equipe. Porque na hora que você está lançando um negócio, você precisa de muita energia. E como você falou, muita resiliência, porque você vai ouvir muitos nãos. Então, as pessoas que já têm uma mentalidade programada para o sucesso, o que que elas vão dizer? Ok, realmente é um setor difícil, mas quais as soluções que estão faltando no mercado? O que que eu hoje vejo que não é bem atendido, onde tem demanda, né? O que que eu posso oferecer de diferente para o meu cliente? Qual é a lacuna que está faltando? Ela já vai pensar em formas dela ter sucesso diante daquele desafio. E já vem, você percebe que as perguntas que surgem na mente já são bem diferentes?
Sim.
Então, um é voltado para controle de risco, outro é voltado para geração de soluções. A pessoa que é voltada para a geração de soluções, ela vai criar caminhos mais rápidos, ela vai energizar a equipe, porque ela vai fazer perguntas para a equipe ou para o próprio cliente dela, que vão levar a possíveis soluções em conjunto. Então, essa mentalidade de antecipação de sucesso é uma coisa que muitas pesquisas já certificam que está por trás do DNA dos melhores empreendedores. Sabe aquelas pessoas improváveis que você diz assim: meu Deus, essa pessoa tinha tudo para dar errado e deu certo? Tem, né? Tem
Sim,
casos assim que você diz:
vários.
pelo amor de Deus, como é que essa pessoa conseguiu sair da onde ela saiu e ter o que ela tem hoje, ou fazer o que ela fez? Porque ela tem essa mentalidade. Ela sempre procura uma solução diante de um desafio.
É a mentalidade do sucesso. E eu queria
Isso.
agradecer e muito a Caroline Marcon, consultora organizacional, coach executiva, escritora com mais de 20 anos de experiência em transformação cultural, desenvolvimento de times, de liderança. Conversou com você, uma conversa bacana para você empreendedor, para você que pretende começar 2025 com um negócio próprio. Olha, pensamento positivo, pense nas soluções. Sim, os problemas estão ali, é importante pensar pensar neles, mas também nas soluções principalmente. Caroline, muito obrigado por atender a CBN.
Eu que agradeço.
Um ótimo ano para você e até uma próxima
pra
oportunidade.
Nós. Sucesso, pessoal. Vamos para frente. Obrigada, Luciana.